podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Vamos começar agora com a nutricionista clínica, Maísa Suzane. Doutora Maísa, bom dia para a senhora. Seja bem-vinda ao Jornal da Manhã, tudo bem?
Tudo bem, bom dia Paulo, bom dia Fabiana, bom dia a todos os ouvintes.
Vamos falar sobre a importância da boa alimentação, da alimentação saudável, doutora Maísa. Como comer saudável neste momento em que as pessoas estão nessa correria do dia a dia, doutora Maísa? E há muito se diz que a comida saudável é muito cara, não é acessível para muita gente.
Então, isso é um mito, porque comer saudável não é sinônimo de comer caro. E eu acho que a melhor palavra que resume para você ter uma vida saudável e comer bem é o planejamento.
Uhum. Entendi. Agora, doutora Maísa, tem muita gente que precisa fazer esporte físico, fazer academia, exercícios, que tem importância muito grande, né? Vocês sempre associam que a alimentação saudável, você ter uma boa alimentação, é preciso também praticar exercícios físicos, não é isso? A senhora tem observado isso no dia a dia, que a população tem mudado seus hábitos de alimentação nesse sentido?
Sim, com certeza. Principalmente pós-pandemia, né? As práticas de atividades físicas, principalmente na rua, como as corridas, né, as maratonas e outros esportes também, deve ser associada a uma boa alimentação. Na verdade, é uma estratégia nutricional para cada modalidade de esporte ou para cada perfil de pessoa. Tem que ter a individualidade biológica, que a minha dieta não serve para você, não serve para a Fabiana. Não existe essa dieta de gaveta ou dieta da internet. Então, por isso que a nutrição vem para trabalhar a individualidade pessoal mesmo.
Agora, se existe um alimento vilão, por exemplo, o problema está, na verdade, na quantidade e na frequência?
Então, existem vários alimentos, né, que são ruins para a saúde, principalmente os ultraprocessados. Vimos agora que os ultraprocessados, principalmente o presunto, eles estão na categoria de cigarro, né, e outras substâncias que são cancerígenas.
Uhum. Agora, doutora, qual a importância dos carboidratos, proteínas e gorduras na dieta do ser humano?
Então, carboidrato não é o vilão, carboidrato é importante, mas precisamos, né, entender que devemos ingerir carboidratos de qualidade, né? Proteína também e gorduras boas também. Então, a nutrição é equilíbrio, não é restrição. Uhum. Saber dosar, né, cada alimento para a sua individualidade, para a sua rotina. Então, a gente precisa desmistificar esse fato que o carboidrato engorda, que o carboidrato faz mal. Inclusive, ele é fonte de energia. Então, se você tem um dia corrido, uma atividade corrida, né, uma atividade de alto impacto, é necessário o carboidrato.
Aliás, quando minha mãe era viva, que eu ia comer, ela dizia, olha, coloque pouco arroz, visto que tem muito carboidrato. E eu segui a orientação dela, doutora.
Isso é bom.
Doutora Maísa, se a gente olhar para a história da evolução, né, da humanidade, a gente vai lembrar daquelas imagens desde criancinha que a gente assistia no desenho animado, do homem que saía para caçar, da forma como se tratava o alimento. Ou seja, ao longo dessa evolução e do progresso, algumas coisas saudáveis nós fomos perdendo e adquirindo hábitos, o hábito do desempacotar, do abrir uma lata. Tudo isso você acredita que influenciou no número absurdo que nós temos de pessoas obesas?
Com certeza. A praticidade, a facilidade do estar pronto, né? Isso influenciou bastante. Inclusive, temos dados alarmantes que 31% da população brasileira está obesa. Obesidade é uma doença, deve ser tratada com a equipe multidisciplinar. Não é só o nutricionista, não é só o médico. E 68% da população está acima do peso.
E aí a gente vai partir para o pressuposto que eu posso falar, estou no meu lugar de fala. Eu sou uma pessoa com sobrepeso, eu sou uma pessoa que está acima da média. Então, assim, eu vou falar com total autoridade com a profissional. Quem chega no consultório da nutricionista, Quais são as informações que são pedidas naquela anamnese, naquele primeiro momento? Porque muitas vezes tem um conjunto das funções metabólicas, não é, doutora? Como você falou, somos indivíduos. Uma dieta que serviria para Paulo Souza não serve para Fabiana Ferrari. Ou muitas vezes o que a Fabiana Ferrari come pensando que está fazendo a melhor coisa do mundo, dietas restritivas, exercícios assim ou assado, tudo isso precisa ser tratado de forma individualizada. Como é que é feito esse primeiro contato no consultório da Nutri?
Então, eu tenho uma abordagem humanizada integrativa e eu avalio o meu paciente, certo? Não só pela questão da alimentação. É importante saber sobre as emoções, é importante saber sobre a qualidade do sono, sobre a rotina. E, inclusive, os planos alimentares, eles são pautados na rotina do paciente.
Quais os erros que as pessoas mais cometem nas dietas restritivas?
Achar que comer menos é sinônimo de emagrecimento.
Achar que comer menos, acabam comendo errado, não é isso, doutora?
Exatamente.
Aquela sensação, muitas vezes, de que você comeu e ainda está com fome.
Sim.
Isso é muito mais o espaço que não foi ocupado no estômago ou, como eu já citei anteriormente, tem as funções metabólicas, em que fases da vida a pessoa está. Por isso que é tão importante estar de frente para um profissional, sair da tela, né? Eu brincava com a doutora há poucos instantes, que o que nos assusta muitas vezes são aquelas pessoas que não são profissionais, estão nas redes sociais, tanto é que hoje já existe, já estão estudando leis para que essas pessoas não possam ir para a internet e dar opinião, não sendo abalizada, não sendo partindo do pressuposto de um profissional. Como é que você vê essas questões hoje nas redes sociais que estão levando as pessoas muitas vezes a cometer erros, rebote, emagrece rápido, daqui a pouco está lá enorme de novo? Como é que você vê esse processo diante das telas?
Então, as redes sociais, elas nos remetem muito à comparação. E precisamos, né, entender que cada um de nós somos individuais. Então, eu não posso ter o corpo de um artista. Eu tenho que ter o meu corpo, desde que esteja saudável. Né? Eu tenho que me olhar no espelho e me sentir bem. Isso é importante. E assim, tem um estudo da Unicamp que mostra que 80% da população que faz dieta restritiva não sustenta. Então, a nutrição, ela não vem para restringir, ela vem para educar, primeiramente, e para mostrar ao paciente que existem escolhas boas.
Aí o gordinho fala assim, não vou lá na nutricionista não, viu, Paulo? Porque a primeira coisa que ela vai chegar no consultório é dizer, corta isso, corta aquilo outro. Ou seja, vai tirar o cuscuz logo de manhã. Tem alimento vilão, doutora?
E como eu falei a Paulo, né, existem alimentos que são ultraprocessados, né, que são ruins realmente, mas não existe um alimento que engorde ou que emagreça. É um conjunto, é um equilíbrio. E também tem muitos pacientes que chegam, né, sobrepeso e com obesidade e que comem muito pouco, mas o problema não está só na alimentação. Como você acabou de citar, existe essa questão metabólica, hormonal, que precisa ser corrigido. Também as deficiências nutricionais. Estou vendo muitos pacientes com muita deficiência de vitamina D, B12, ferro. Então, tudo isso vai acometendo a que o metabolismo não seja tão eficiente.
Falando em comer, eu só pergunto aqui rapidamente, Fabiana.
E Paulo come muito, viu, doutor? E não parece. Olha que interessante.
Nem tanto.
Come mais do que eu, viu? Vou tirar uma foto do prato de cuscuz.
Acredite, viu, doutora? Comer de 3 em 3 horas ainda continua sendo uma regra válida, doutora?
Depende da conduta de cada profissional, não necessariamente, né? Até porque a gente tem algumas estratégias nutricionais, como o jejum intermitente, que deve ser feito sob orientação. Não é só você chegar e, eu vou passar o dia todo só com água e café, sem açúcar. Não é assim. Então, para cada paciente existe uma estratégia. Muitas vezes o jejum não serve para a Fabiana, mas já serve para Paulo. Então, a gente precisa ter esse olhar integrativo, essa avaliação minuciosa, para que o paciente consiga se adaptar à melhor dieta. Até porque também a nutrição permite a rotatividade de estratégias. Eu não vou ficar somente o tempo todo no jejum, porque o corpo, ele se adapta, ele se acostuma.
a questão da realidade de cada um, ela é muito importante na hora de fazer esse estudo, não é, doutora? Porque você acabou de falar uma coisa super importante. No período que você está fazendo ali a dieta, que acho que essa palavra, creio eu, que seja uma das mais erradas que nós usamos, nós os leigos. Porque o que a gente precisa realmente é uma reeducação. Você não vai viver o tempo todo numa dieta. Você não vai viver fazendo dieta da lua, dieta da sopa, dieta da carne, dieta da, que é a proteína, né? Ou então vai fazer, vou fazer a low carb. Tivemos modas, né, doutora? Quais são os maiores perigos? A gente fala para os adolescentes, nós temos uma grande audiência dos jovens também. E muitas vezes, a depender da idade, da fase da vida que você está, o corpo ele não é o que mais você está preocupado. Mas no adolescente é. E nós vemos os adolescentes engordando, né? Perdendo a forma. E eles estão em fase de formação. Qual que é a melhor orientação que se dá para os pais nesse acompanhamento? Porque diz, né, e a tônica é certa, é o exemplo que arrasta, né, doutora?
É o exemplo que arrasta, é justamente isso que eu converso, né, com os pais e com o adolescente. Não adianta você chegar para o seu filho e dizer, bem, você tem que comer bem, mas você chega ao lado dele e está comendo super errado. É igual uma criança que está na fase de visualizar, né, de estar na parte da introdução alimentar. Então, a nutrição, ela vai da pré concepção até o envelhecimento, né? E o perigo, né, da questão dos adolescentes que você perguntou é o desencadeamento dos transtornos alimentares.
É como diz, né, os pais são o espelho dos filhos, né, doutora?
Exatamente.
E nesse caso a alimentação funciona muito bem, né? Se os pais não se alimentam bem, de forma saudável, os filhos tendem a seguir essa mesma alimentação.
Exatamente. E assim, em gerações passadas, né, essa questão da nutrição, de se alimentar bem, não era tão abrangente como agora. Mas, mesmo sendo adultos, ainda estamos em tempo de nos reeducarmos.
Aí a gente fala, por falar nisso, às vezes, aí começa a se divulgar. Antigamente falava, não pode comer, come o ovo, mas só coma a clara. Não pode comer a gema, porque tem muito colesterol. Agora não mais. Aí, ou alguns dizem, né? Aí outro, não pode tomar café. Aí agora, dá um pouquinho de café. Qual que é o equilíbrio, doutora?
Então, o ovo era o vilão, né? Agora é, assim, a gente sabe que o ovo é um alimento com bastante nutrientes, né? Isso é fato. A orientação é o equilíbrio, né? É um exemplo, eu gosto de chocolate. Vamos tentar adaptar um chocolate 70%, né? Um chocolate com menos açúcar. Porque também essa questão de tirar tudo que a pessoa gosta, a gente precisa entender que a alimentação é emoção também. Então, não adianta, eu estou no processo de emagrecimento, eu não posso comer um docinho, né? Nem que seja um doce caseiro, que tem, né, menos aditivos. E aí a pessoa vai ficando triste, vai ficando desanimado e muitas vezes se frustra porque não atinge o objetivo.
Nós temos o papel da indústria também, doutora Maísa, que é exatamente isso. Proporcionar, propiciar, né? Aí a gente também tem um pouco de culpa, porque através da mídia, através da propaganda também, dizer que aquele alimento é bom, mas as pessoas não entendem que aquele alimento pode até ser bom momentaneamente, mas não é para fazer daquilo a sua diária. Todo dia eu vou comer tal alimento. A palavra equilíbrio é a palavra mais usada para ter uma vida saudável?
Sim, e a gente tem que pensar também que dieta não é uma questão só fechada. A gente tem que pensar numa longevidade, né? Num estilo de vida. Não quer dizer que eu vá no aniversário e não coma nada. Porque também, se a gente ficar somente naquela coisa da dieta, ficamos antissociais, né? E não podemos. Então, tem que ter essa flexibilidade.
Muito bem, estamos aqui no Jornal da Manhã, edição local, conversando com a nutricionista Maísa Suzane, e você pode participar e interagir conosco. E aqui já tem ouvinte participando, interagindo conosco. Aqui o ouvinte que não se identifica, ele fala o seguinte, peça aí para a doutora explicar quais são os alimentos que fortalecem a nossa humanidade, por favor. Pois não, doutora, fica à vontade para citar pelo menos os principais, né?
Acho que é a imunidade, né?
A imunidade, isso é imunidade. Eu falei o quê?
Humanidade.
Imunidade,
ele não está errado não, porque eu fico desumana quando eu estou com fome, né, doutora? A fome não é coisa boa, não.
Então, não existe alimento específico para imunidade. Vou dar um exemplo. Ah, tem que comer só ovo para imunidade. Não, é você comer bem. E não é só a alimentação para imunidade. É um sono reparador. É o gerenciamento do estresse. É você conseguir saber lidar com as situações, né? Muitas vezes a pessoa está com algum problema e vai descontar na comida, porque é um conforto. E por que não ir fazer uma caminhada? E por que não, né? Algo que não seja só descontar na comida. Entendeu? Então, assim, para a imunidade, se alimentar com comida mesmo, de verdade, né? Evitar os industrializados, ter um sono reparador. Eu vejo muito no consultório, as pessoas têm problemas de sono, ansiedade. E tudo isso vai desencadeando, porque a gente tem um maestro, que é o nosso intestino, que absorve tudo, né? Tem uma frase que é muito famosa e real, que é: existe o eixo cérebro-intestino. Então, no intestino também estão as emoções, porque a gente tem cerca de 90% de serotonina produzida no intestino, nas células intestinais. Então, se você se alimenta mal, né, seu intestino ele vai estar lá com bactérias ruins e a sua imunidade vai cair também.
Agora, essa má alimentação, doutora, ela pode provocar cansaço e, digamos que também, falta de concentração?
Com certeza. Não é normal vivermos cansados, né? Não é normal vivermos esquecidos. E o corpo, ele dá sinais. Só que nessa correria do dia a dia, muitas vezes a gente não para para se perceber. E é importante. É tanto que na minha avaliação, né, na consulta, eu faço muitas perguntas. Perguntas simples, como você falou agora, dessa questão de esquecimento. Ah, eu ando muito esquecida. Nem todo esquecimento é Alzheimer. Às vezes é uma deficiência nutricional, principalmente de B12, que é uma vitamina responsável pela questão do sistema nervoso central. Então, a alimentação, e se houver necessidade, a suplementação, ela é importante.
A senhora falou questão da B12, sim, né? Aí a gente diz assim, daqui a pouco sai todo mundo correndo para a farmácia querendo B12, mas tem que ser aí especificamente, não é, doutora? Não é só chegar lá no balcão da farmácia. Primeiro, tem que ir no consultório. A gente, lamentavelmente, se acostumou muitas vezes a achar que aquela terapia de balcão vai resolver o problema. E pode até piorar. Qual que é o conceito dessa alimentação para viver bem?
Então, o brasileiro ele tem uma mania da automedicação, né? Isso é muito grave. Então, tem que ser avaliado como é que estão suas vitaminas, não só pelos sinais e sintomas, mas também pelo exame, né? A coleta de sangue. E é importante. E muitas vezes, o valor de referência não é o valor ideal. Na nutrição, a gente não trabalha com valor de referência fechado. A gente trabalha com valores ideais que os estudos já vêm mostrando.
Aí a pessoa diz assim, mas fulano come tanto e está anêmico. Mas está comendo mal, não é isso, doutora?
Está comendo mal e muitas vezes o seu intestino não está absorvendo ferro.
Aí tem gente que diz assim, mas agora está na moda das canetas. Vai todo mundo querer emagrecer, porque primeiro, aí diz assim, a obesidade não é só uma questão estética, mas aí tem a questão dos preconceitos também, tudo isso tem sido pacificado. Mas aí começam nessa angústia de querer emagrecer rápido, aquilo que engordou, levou 10 anos engordando e quer emagrecer em 60 dias. Aí de um dia para o outro, aí viram a Graciane, quer comer logo 40 ovos por dia. Isso também leva a algumas comorbidades, doutora? Podem gerar doenças a partir daí, desse comportamento?
Então, agora com a era das canetas, né? De antemão não sou contra, certo? Mas assim, tem que ter o acompanhamento médico, né? O uso dos análogos de GLP-1, ele não é para todo mundo. É para quem tem a necessidade. E é isso que estamos vendo, né? Clínicas de estéticas e outros, né? Até delivery de produto para emagrecimento, você consegue.
Até o fracionamento, né, doutora?
Fracionamento
que
também.
Que é um perigo, porque cai no varejo. É um varejo que pode levar as pessoas e depois o efeito rebote disso.
Então, fora que tem muita falsificação também, né? Então, deve ser acompanhado, como eu falei, né? A obesidade ela é uma doença e ela deve ser tratada com vários profissionais, não só na nutrição, mas também com a parte médica. É, em relação à caneta, o famoso Monjaro, o estudo mostra que a pessoa tem uma eficácia de perda de peso de 22,5%. Então, é importante. Só que, em contrapartida, não é só a perda de peso, a gente precisa avaliar a composição corporal. Porque você não perde só o peso, você perde músculo. E músculo é sinônimo de saúde. Então, a nutrição, ela é imprescindível no tratamento. Eu atendo pacientes que fazem uso, né? Precisam da medicação. E a gente tem um protocolo específico para o uso da medicação, para o desmame, porque o objetivo é ter desmame, não é o paciente usar a medicação a vida toda, né? E para que esse paciente ele perca a gordura e não o músculo. Porque a perda de músculo é uma doença também, que é a sarcopenia.
Lembrando que a senhora citou o Monjaro, a gente tem sempre que lembrar que a ideia são as pessoas que têm diabetes, né? E você não vai, se você não tem, você não vai usar isso a vida toda. Daí a necessidade de um protocolo para uso. Não é sair querendo usar e parar imediatamente. A questão não é essa, né, doutora? Nós teremos, ao longo do tempo, resultados sobre isso?
Sim, com certeza. Resultados positivos, né? Não é só a questão do diabetes, a resistência insulínica, são as doenças inflamatórias por conta da resistência insulínica, né? E também precisamos sensibilizar, né, a população sobre essa questão do uso indevido. Porque o efeito rebote, né, não é fácil.
Ô, doutora, quais são os cuidados nutricionais que as pessoas, principalmente os pais, devem ter em relação à alimentação na infância e também na adolescência?
Então, o que a gente precisa é não ficar somente olhando receitinha de internet, olhando a blogueiragem, como a Fabiana falou outra hora, e procurar ajuda, né, orientação, porque o nutricionista, ele vai lhe dar ferramentas para você saber mostrar seu filho que aquela comida é importante, né, sem birra, né, conscientizar. Então, é um trabalho em equipe, é um trabalho mesmo de formiguinha, para que a gente possa ter, né, uma população agora jovem e depois adulta mais saudáveis.
Uhum. Aqui tem uma mãe fazendo a pergunta, é a Sueli, ela dá bom dia e fala aqui o seguinte: eu tenho uma criança de 5 anos, mas não gosta de forma alguma de comer verduras, mesmo que eu coloque na alimentação, mas ela não come, não gosta. Por exemplo, ela odeia tomate, ela odeia alface. E pelo que eu sei, essas são verduras importantes para a nutrição da criança. Pergunte aí, nutricionista, se eu tenho alguma alternativa para substituir.
Então, o que eu aconselho é que busque uma ajuda com a nutricionista infantil, que ela vai lhe mostrar ferramentas, né, estratégicas para melhorar essa questão dessa repúdia, né? Que odiar uma comida é algo muito forte. E você pode fazer... Sueli, o nome?
Isso.
Sueli, você pode tentar, né, algumas preparações na qual o tomate esteja, na qual, já não digo alface, mas o tomate e outras verduras, de maneira criativa, né? Pode ser uma tortinha de legumes, né? Pode ser numa sopa, entre outras alternativas. Apesar da minha área não ser infantil, mas o que eu aconselho é que busque ajuda. É importante.
Doutora, nós temos muitas mães nos ouvindo agora, muitas mães jovens, e aí a pergunta é exatamente essa: em que momento, a Fátima, ela pergunta, em que momento a alimentação começa a ser introduzido de forma, essa forma de apresentação? Ela pergunta, em que momento eu posso começar a apresentar para o meu bebê de 9 meses os alimentos para que ele passe a gostar e não a detestar algumas coisas?
Então, Fátima, bom dia. A partir dos 6 meses, inicia a introdução alimentar. Então, o que eu aconselho é que você busque, né, uma profissional na área realmente de materno-infantil. E uma criança, ela, por mais que rejeite o alimento, não significa que ela não goste. Os estudos mostram que deve ser ofertado em torno de 9 a 13 vezes, né? A criança, se ela foi só amamentada até os 6 meses, ou seja, por fórmula, enfim, depende de cada caso, ela não conhece os outros sabores, né? E muitas vezes o fato de rejeitar, regurgitar, é a questão da textura, né? Não necessariamente do sabor.
Ela passa a conhecer a partir do que você vai apresentando, né?
É, exatamente. O que está faltando nessa vida corrida é um pouquinho de paciência.
E tempo, né, doutora?
Porque acha que a criança não tem que sentir, né? Não, ai, vai se sujar, não sei o quê. Tenha um tempinho, deixa a criança sujar. Deixa a criança sentir, deixa a criança apertar.
Como diz no interior, deixa a criança se lambuzar, não tem problema.
Se lambuzar, ser criança, né? É importante.
E hoje em dia é qualificar o tempo, né? Já que tem pouco tempo, qualifica o tempo, diminui as outras atividades para poder dar atenção a essa. Aqui Exatamente. Tem outra Fátima, mas essa é a Fátima de Lagarto. Ela está perguntando o seguinte, pergunta aí para a doutora, se é verdade que a gordura da carne é essencial para o corpo humano. Ouvi isso. E sobre o ovo, ouvi muitas nutricionistas falarem que na dieta podia comer clara do ovo, menos a gema. Isso é verdade? E a questão do efeito sanfona do nosso corpo. Eu tenho facilidade de perder peso e também de ganhar. Isso seria o metabolismo?
E pegando carona na pergunta da Fabiana, aqui tem a pergunta da Sueli. Ela diz o seguinte, é verdade que você comer a carne de porco faz mal para a saúde da pessoa? Queria saber, tirar essa dúvida, porque aqui em casa a gente cresceu aprendendo de que, desde a nossa avó, de que carne de porco é uma carne ruim. É verdade? Ela bota aqui um sorriso.
Tadinho do porco, né?
Coitado do porco.
Então,
criaram mal porco e botaram esse.
Exatamente. O comércio e a produção de suínos, ela está crescendo, principalmente fora do país. Então, como eu já tinha mencionado, não existe alimento ruim, né? Vilão ou... Vilão existe os outros processados, claro, mas a carne de porco é uma carne de boa qualidade, sim, né? Desde que saibamos o acondicionamento, né?
A procedência, né?
A procedência é importante. Porém, Não vejo necessidade de excluí-la totalmente, depende de cada caso, né? Em relação à questão do efeito sanfona, é algo que a gente precisa olhar com um certo cuidado.
Isso também está ligado à função metabólica? A Fátima está perguntando.
Sim, está ligado à função metabólica.
Ela diz que perde muito rápido, mas também ganha muito rápido.
Exatamente. Possa ser que ela não está tendo uma estratégia, que às vezes a pessoa tá tirando muita coisa da alimentação e aí fica mais ansiosa, né? Tem algum gatilho, algum problema, alguma intercorrência, aí vai lá e desconta. Então, o importante é você manter a perda de peso. Não adianta você... perdi 30 quilos em um mês. Então, o efeito rebote, ele é maior numa situação dessa. Então, precisa de acompanhamento.
Hoje as mulheres estão participando bastante, porque a gente está falando com a nutricionista. Eu estou de olho em vocês, viu? Aqui tem o Jonatas, ele está dizendo o seguinte: tenho ciência que a atividade física é primordial para o emagrecimento e perda de gordura. A parte nutricional também é de extrema importância. Por favor, doutora, cite 3 alimentos para ajudar a perder gordura localizada, principalmente na região do abdômen. Ele disse: no meu caso, eu passo muito tempo sentado.
Então, não existe alimento específico para a gordura localizada. A gordura abdominal, né? Ela é a última. Ela é a última. Porque a gordura, ela
é teimosa, né, doutora?
Ela tá para nos dar energia, né? É um armazenamento. Se a gente olhar para o mundo animal, a gente percebe que o urso, ele inverna, né? E aí, o que é que ele usa? A gordura. Quando ele sai do período de hibernação, ele está como? Mais magro.
Mas ele teve aquele estoque, mas nós
estoque.
Não somos. Pois é, a gente não. O Jonatas está aqui dizendo, no caso dele, porque me parece que o Jonatas é motorista. de aplicativo. Então, ele passa muitas horas sentada, sentado. Então, muito provavelmente, já que ele está preocupado com a barriguinha...
Mas o fato de passar muitas horas sentada não acumula gordura no abdômen, não. O que precisa realmente é fazer atividade física, né? Atividade física não, exercício físico, que existe uma diferença. Atividade física é você varrer a casa, lavar os pratos. São atividades rotineiras. Exercício físico, né? E uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono. Porque o sono, ele influencia tanto na questão hormonal e também na questão alimentar. Pessoas que não têm uma boa qualidade de sono, pessoas que acordam no meio da noite, acordar no meio da noite não é normal. Ah, eu acordei para ir ao banheiro, para fazer xixi. Não. Você não acordou para fazer xixi, você acordou e o seu organismo disse assim, ah, vamos esvaziar a bexiga.
Olha, eu já acordei para soltar a geladeira também, doutora.
Tá vendo?
Também tá errado, né?
Exatamente.
Tá todo mundo rindo do outro lado, vocês também já fizeram isso.
É. Inclusive o
já
sono.
Já soltou a geladeira de noite?
Durante o sono, são produzidos vários hormônios. Hormônios anabólicos de construção muscular.
Não soltei a geladeira à noite, porque à noite eu tenho fome de sono, mas não de se alimentar mesmo.
Então, dorme que nem todo mundo dorme igual a pedra. Graças a Deus, o Paulo dorme bem. Doutora, a senhora chamou a atenção para algo muito importante. A qualidade do sono, ela é fundamental para que a gente tenha uma vida de qualidade, né? Aí as duas coisas, vida de qualidade e qualidade do sono. Porque esse sono interrompido, ele também pode trazer essa sensação de cansaço. A pessoa já acorda cansada e muito provavelmente ela vai acordar cansada e com fome. Isso vai afetar?
Com certeza. A privação do sono, ou um sono de má qualidade, ele influencia em torno de... Os estudos mostram que em torno de 500 quilocalorias a mais. Então, você que não dorme bem, a tendência é você ter mais fome. Acordar cansado não é normal. O sono é para ser reparador.
Ô, doutora, agora saindo um pouco da alimentação, indo para a água. Sim. Qual é a influência da água no processo de emagrecimento?
Bastante influente, né? Muitas vezes achamos que estamos com fome. Na verdade, é sede. Muitas vezes achamos que... Ah, eu tô com aquela vontade de comer doce. Muitas vezes é sede. Então, a água, ela é imprescindível. Na minha conduta, e todos os dias eu faço. Ao acordar, eu bebo em torno de 500 ml de água em jejum. E água em temperatura ambiente.
Então, estou indo no caminho certo, que eu faço a mesma coisa que a senhora logo que acorda. A primeira coisa que eu faço é tomar um copo d'água.
Importante, porque vai ativar seu metabolismo. Durante o sono, você está desidratando. Isso é fato, né? E todos os nossos órgãos, eles são compostos por água. Nós somos, né, grande parte água. Até mesmo para o músculo. Ele é importante. Às vezes, meu músculo precisa de água para crescer. Também, para hipertrofizar.
Perfeito.
Aqui tem um ouvinte, doutora, está todo mundo preocupado com que horas vai comer. Ele está dizendo o seguinte, é verdade que a gente tem que acordar, tomar um copo d'água e se alimentar, porque isso também acorda o metabolismo? Tem hora para começar a se alimentar de manhã, doutora?
Depende da rotina do paciente.
Depende. Qual seria o ideal?
Então,
que horas que a pessoa deveria tomar café da manhã?
Não tem horário específico. Depende muito da sua rotina. Se você acorda às 5, né? E aí, na sua estratégia, você precisa fazer uma refeição, um café da manhã, às 6, porque 7 horas você tem que estar no trabalho, tudo bem. Se não der, Maísa, faz no trabalho. Se eu tiver muito, num dia que eu tiver muito corrido e eu não conseguir sentar à mesa para comer, né? Tal. Vamos tentar uma refeição líquida. Então, assim, a nutrição, ela tem essa flexibilidade de ajustar a sua alimentação com a sua rotina.
Pular a refeição, doutora, é prejudicial ao emagrecimento? Porque tem gente que diz assim, ah, não, vou pular o café da manhã porque eu não vou comer agora e vou deixar para comer só meio-dia. Pronto, vou emagrecer. Existe isso?
Não necessariamente, né? Muita gente faz o jejum de maneira equivocada, achando que fazendo essa restrição, né, grave, vai emagrecer. E às vezes não, porque você está compensando na próxima refeição.
E vai chegar na hora do almoço morrendo de fome, literalmente, como o Paulo Souza diz, colado na costela. Não é isso, Paulo?
Exatamente.
Tem dia que ele fala que eu tenho que subir para tomar café porque eu já estou aqui, ó, colando na costela. Acontece, doutora?
Acontece. acontece, né?
Dá 9 horas e já quer tomar café, comer cuscuz, tudo bem?
Tudo bem, sim. E um depende da rotina dele.
Vamos falar do cuscuz? Cuscuz é vilão, doutora?
Na minha conduta nutricional, não. Mas também depende de cada paciente, né? Não tenho condições de colocar um excesso de cuscuz à noite para um paciente que já tem uma resistência insulínica. Né? É complicado. Então, assim, mas a gente também precisa pensar, né? O nutricionista precisa pensar também na questão cultural, né? Na questão cultural. É importante. Que nós, nordestinos,
meu,
né?
Se tirar meu cuscuz, eu brinco com a nutricionista. Então, não, doutor, pelo menos um pouquinho. É o equilíbrio.
Pode reduzir, a gente pode melhorar, doutora, esse cuscuz, né?
E lembrar que você também aí come cuscuz junto com a buchada. Acabou o cuscuz.
Né? A pessoa quer comer cuscuz, quer comer pão, e aí vai, né? E aí,
um cuscuz de manhã com leite quente é uma maravilha, fale sério.
Misericórdia.
Ainda bem que ele não é vilão, porque senão estaria ferrado, porque eu gosto muito de cuscuz, viu, doutora Maísa? Muito de cuscuz.
Isso é bom, né? Pra quem gosta, é bom.
Doutora, aquela máxima, arroz com feijão ainda é a tônica da alimentação do brasileiro. A gente ainda pode classificar como essa uma base, não, claro que não o essencial, mas ainda é uma base que supre algumas necessidades?
E você falou agora, supre algumas necessidades. Não supre, não é, é como antes a gente pensava, arroz e feijão, a combinação super perfeita, tem muita coisa. Infelizmente, não só isso, né? Precisamos de outros nutrientes, de outras fontes alimentares também. E também, se a pessoa não quiser o arroz e feijão, a gente monta uma outra estratégia que supra.
Aquela ideia de você ter que lanchar às 10 horas, lanchar às 3h30 da tarde, é imprescindível, tem que acontecer, ou isso é muito relativo, doutora?
Isso é muito individual, de cada conduta, de cada realidade do paciente, de cada necessidade do paciente.
Para a gente finalizar, qual o conselho que a senhora deixa para quem quer melhorar a alimentação neste momento?
Que comece pelo o básico bem feito, né? Comida da terra, comida in natura, né? Evitar os industrializados, descascar mais, desembalar menos e procurar uma ajuda profissional. Porque às vezes a pessoa só, acha que está comendo saudável e tal, mas o que é que acontece? Está faltando alguns nutrientes e aí a pessoa está emagrecendo ou, né, o metabolismo está sendo alterado por falta de realmente de nutrientes.
Perfeito. Maísa Suzane, nutricionista clínica, nosso muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã, por esses importantes esclarecimentos. Forte abraço, doutora Maísa.
Eu que agradeço, tenha um bom dia.
Ai, tá, vai lá no Instagram, estou aqui com a página da doutora Maísa. Se eu fosse você, não perdia tempo não, viu? É Maísa com Y, Maísa Suzane Nutri, vai lá, nutrição integrativa e longevidade. Você vai se divertir na página da doutora Maísa, que eu já estou aqui me divertindo, já estou amando alguns temas. Então a gente aconselha para você ter uma vida saudável. Lembrar que não é só beleza estética, né, doutora? É saúde que a gente
Exatamente.
Quer.
Exatamente. A estética vem em segundo plano, né?
É bônus.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.